lá na Itália, em Longarone, foi em torno de 1960. Qual foi o ano exatamente, Bortolotto?
Olha, a tragédia aconteceu exatamente às 22 horas e 43 minutos do dia 9 de outubro de 1963.
Olha, e 2.000 pessoas aproximadamente.
Ah, em torno de 2.000 pessoas, né, tiveram a vida ceifada por essa enorme onda.
Hoje, Uruçanga vai ter uma celebração especial, né, em homenagem às vítimas de Baião. Né?
Certo, como já é de praxe, né, há alguns anos já viemos realizando a missa, a Santa Missa, e hoje, a partir das 18h30, novamente estaremos celebrando a missa em ação de graças a todas as vítimas do Baião.
Uma homenagem muito justa, muito merecida, até porque a maioria, né, a maioria, todos, né, não tiveram culpa nenhuma, né?
Exato.
Estavam em suas casas, tocando suas vidas, daqui a pouco uma onda gigante.
Inclusive,
tudo, né?
Dizem os pesquisadores que naquele momento a Longarone inteira estava muito ligada na televisão, porque era a final do campeonato que tinha o Real Madrid contra um outro time, eu não sei, porque o Real Madrid era um time muito, muito badalado na época, e estava todo mundo ali, quem não estava dormindo, estava nos bares, em casa, ligadíssimo na televisão, mesmo porque não eram todos que tinham, em 63, né, não era que todos tivessem televisão.
Claro.
Então os bares estavam cheios de pessoas que estavam acompanhando a final do campeonato daquele ano.
Bortolotto, aproveitando a oportunidade da sua vinda aqui, há poucos dias o Uruçanga também recebeu alguns italianos, né, numa missão cultural, né, turística, e eles apontaram muitas potencialidades, elogiaram muito o nosso vinho Goethe, foi isso, né?
Foi. Na verdade, Bicudo, a vinda do professor Luigi Franco, E também do Mauro Zardetto e também do Giovanni
Fedato,
já vem sendo programada há algum tempo. Inclusive o Mauro já esteve aqui no mês de julho, numa anteprima, como diz o italiano, né, numa prévia, para conhecer o local e depois levar informações mais precisas para a escola enológica de Conegliano, que é na província de Treviso, na Itália. Qual foi o mote da questão? A Associação Trevisani nel Mondo di Uruçanga, né, através dos seus componentes e presidida pelo Serginho Macari, ela se preocupou em entrar em contato com o prefeito de Valdobbiadene, de Conegliano, daquela região ali onde se produz o Prosecco, que é um vinho frisante, né, que não é um espumante, é um vinho frisante, é um vinho com particularidades muito específicas, né, que é produzido naquela qualidade, naquela tipicidade, somente naquela região ali, que tem também o seu título de terroir, né, de endêmico. É uma situação muito semelhante ao baguete. Esse híbrido, né, americano, tem a maior parte de castas europeias e uma parte de castas americanas, que gerou a uva Goethe, que é endêmico, né, que é próprio só da nossa região, os vales da uva Goethe, aqui Uruçanga, Pedras Grandes e os demais municípios em torno deles, ele tem a possibilidade de explorar muito mais as potencialidades da uva, que já vem sendo tentado há algum tempo. A ProGoethe, desde a sua criação, eles têm lutado, né, diariamente para elevar o nome da uva Goethe e buscar tecnologia, ver o que é necessário fazer para se obter também, como agora tem o IP, né, indicação de procedência. Que é o único.
Eu ia falar, esse selo de procedência tão buscado e suado realmente deu, né, o status que a uva e o vinho de Uruçanga precisavam, não é?
Já deu, já foi um primeiro grande passo, né? Além de outros, né? A melhoria na vinificação, desde o cultivo, né, até o momento do embotilhamento, né, do envasamento, do envase do vinho. Então, o que foi proposto a eles, né? que nos auxiliassem no desenvolvimento da tecnologia, na aplicação, inclusive, da tecnologia, da ciência, o que há de mais moderno, para buscar, ainda lá na uva Goethe, todas aquelas propriedades que são inerentes a ela e que são fundamentais para um vinho muito melhor e que também seja competitivo no mercado.
Com certeza. Então é possível aprimorar ainda mais a qualidade.
Com certeza.
Ganhar mais mercado.
Com certeza.
E mais status ainda, porque já tem premiações, reconhecimentos em outros estados?
Já, com certeza. Desde o passado, né? Desde o passado, temos vinhos premiados no passado.
Claro.
Né? Lógico, na categoria, nas condições daquele tempo.
Uhum.
Hoje, nós temos uma realidade muito diferente e nós temos também algo que nos preocupa, é essa invasão de vinhos de não só do Brasil, como também no exterior, onde, segundo o professor, né, o professor Luigi Franco, nós não devemos nos preocupar com essa padronização do vinho branco. Porque todos esses vinhos brancos que vêm, eles têm praticamente um padrão.
Uhum.
E é ali que nós erramos quando tentamos comparar o nosso vinho Goethe com aquele Sauvignon Blanc que a gente compra, com aquele Chardonnay, com aquele outro qualquer. Nós tomamos eles como referência.
Uhum.
Aí como o nosso ele tem uma diferenciação, nós passamos a achar que o nosso vinho é que não é bom.
Ah, é?
E que aquele vinho é o melhor. Mas estamos redondamente equivocados.
Uhum.
Nós temos um vinho que é único. Nós temos um vinho que tem personalidade, tem caráter próprio, ele tem uma identidade única e ele tem, segundo os especialistas, potencialidades enormes. É isso que devemos explorar, Bicu. Então eles se preocuparam em visitar viticultores, ou seja, aqueles que apenas plantam uva e vendem, e vinicultores artesanais também, e vinicultores das cantinas, né, a nível industrial. Em prática, eles visitaram todos os que se envolvem no mundo da enologia ou do cultivo da uva e produção de vinho. Ficaram muito surpresos com a diversidade, né, de situações, com a potencialidade no vinho, inclusive naqueles vinhos lá da cantina que são feitos ainda naquele sistema primitivo.
Uhum.
Assim, sem tanto cuidado na questão da asepsia, no respeito dos tempos, né, de todo o procedimento técnico, porque eles seguem ainda as tradições do pai, do nono, do bisnono e assim por diante. É óbvio que esses vinhos, eles não têm a excelência daquilo que a uva poderia dar. Eles apresentam, mantém as suas características, a sua identidade preservada e muito bem pronunciada, no entanto, traz consigo algumas coisas que consideram-se defeitos, mas não por causa da uva. O defeito é pela ineficiência no processamento desde a colheita até o envase do vinho.
A produção do vinho de Uruçanga pode ser comparada ainda ao jeito que a nona faz lá o pão em casa, por exemplo. É muito instintivo, né, o negócio?
Sim,
né?
Tem categorias diferenciadas,
claro,
né,
claro.
Bico? Eu me refiro à grande maioria dos produtores artesanais. Na questão das cantinas, que é onde já conseguiram evoluir muito, né? Nós temos o vinho espumante.
Uhum.
Né? E a uva Goethe, ela se revelou como um produto com enorme potencialidade para os espumantes, com o seu frescor, com os seus aromas, né? Com o seu buquê todo especial. Só que nós sabemos, né? Ficamos sabendo mais ainda com a vinda deles, de que se nós conseguirmos introduzir em todo esse processo, desde o momento do plantio da videira, depois o desenvolvimento dela, a produção da uva, a colheita da uva, tudo isso, Bicudo, influi, né, tem repercussão no produto final. A colheita, a forma como é colhida, o tempo que a uva permanece cortada, né, tirada, extraída do parreiral,
uhum,
até chegar à cantina, a temperatura, o tipo de esmagamento que se faz, o tipo de mosto, o tipo de fermentação, o tipo de filtração, são todos processos que eles influem diretamente no produto final.
Esse jeito instintivo que falei agora há pouco, até comparando com o fazer do bolo em casa, da vovó, da mamãe e tal, ele é colocado aqui como uma forma até de tributo, agradecimento, porque é esse jeito simples, né, e peculiar, né, de cada produtor rural do vinho artesanal que fez com que também os processos até nas empresas tivessem uma certa influência nas fábricas, porque cresceu dali,
com certeza.
Né? De família, de geração para geração, né, o Bortolotto?
Então, o que acontece? O professor, o Luigi Franco, ele deixou bem claro que a proposta não é ninguém abandonar, né, o aprendizado tradicional à cultura, muito pelo contrário. É aprimorar, simplesmente ver naqueles pontos, naqueles momentos em que um determinado procedimento ele deve ser reavaliado para não comprometer o vinho, mas o processo ele praticamente continua.
Eu acho que até uma tendência daqui para frente de se valorizar muito o produto local, né? Você vai no mercado, tem aquela banana linda, bonita, amarela, que teve aí um processo de ajuda no amadurecimento. Tem aquela bananinha, né, mais simples, que não teve lá, teve um cuidado especial. É o mesmo caso das cachaças.
Sim.
Santa Catarina é número um em cachaça no Brasil, e essa evolução veio do quê? Da forma artesanal de fazer cachaça lá no interior.
É a tal da diferenciação entre o produto orgânico e o produto conduzido com agrodefensivos, né?
Exato.
Então, todo mundo aprendeu que... Eu já na Itália, quando fui nos primeiros anos, em 85, 86, que eu saía com a professora Daniela Perco, a gente ia no mercado, e ela escolhia sempre as frutas piores, as maçãs mais feias, menores, as peras menores. Eu dizia, mas Daniela, mas por que não prende quella bella? No, quella bella piena di veleno. Questa qua é natural.
Viu?
E ela já dizia, né, na época, aquelas bonitas passaram pelo processo de tratamento químico, né, com venenos e assim por diante. Essas pequenas, não. Essas são feias, mas são saborosas e naturais.
São naturais, apodrece porque tem que apodrecer mesmo.
Exato.
Tira o podrinho e come a parte boa. Né?
Então, boa. Só para complementar, Bicudo, assim, esse momento, o que ficou como resultado, né, da vinda desses italianos? Eles sinalizaram que a uva Ghetti tem grande potencial para evoluir muito e nós produzirmos um vinho que seja realmente uma identidade da região e que não possa apresentar questionamentos quanto às suas características. Tá? Então nós temos que ter esse conhecimento para defender. Esse vinho tem esse aroma por esse motivo, ele tem esse frescor por esse motivo, ele tem esse frutado por esse motivo. Nós temos que saber defender as propriedades, né, que são como é que se diz, intrínsecas do nosso produto e não sucumbi-lo diante dos valores dos outros produtos que têm outra natureza.
Claro.
E com isso, nós teremos uma identidade da nossa região, nós temos que uni-lo à força da gastronomia, né, para que o turismo enogastronômico ele esteja junto, visitas a parreirais, visitas a cantinas, a participação ou a frequentar os restaurantes, que nós saibamos utilizar mais o vinho Ghetti na confecção dos nossos pratos. Nós no Pirago fazemos bastante uso, bastante mesmo, e os resultados são excelentes. E que nós saibamos também ser um pouco bairristas. O italiano é muito bairrista, Bicudo. E nós muitas vezes nos sentimos mais à vontade denigrindo a nossa imagem, a nossa cidade, do que elevando os seus valores, as suas potencialidades.
Uhum.
Nós não precisamos mentir para ninguém e não precisamos também apagar a luz de ninguém. Basta nós sabermos defender os nossos valores e defender com propriedade, com conhecimento. É isso que eles querem que nós façamos, que nós conheçamos melhor o nosso produto. Elevemos a sua potencialidade e saibamos extrair dele os melhores valores e vender com coração, com sentimento.
Vamos nos valorizar e, com relação ao vinho, conhecer mais para dar o real valor, né? Sem comparações com outros. Cada um que faça a sua história, né? Vamos fazer a nossa, não é, Bortolotto?
Sim, porque assim, a venda, ela vive muito do marketing. Você já viu alguém conseguir vender alguma coisa se ele, a hora que ele mostrar o produto, olha, ele não é lá muito bom, mas ele tem um bom preço. O cara nem de graça, não tem mais.
Não. Né? Já acabou com o produto
ele
ali,
ele tem,
né,
que chegar lá, como diz na Itália, né? De repente lá na Itália eles, aconteceu um prato novo por um desastre na cozinha. Ele não vai dizer isso aqui foi uma cagadinha que eu fiz na cozinha e surgiu esse prato, mas é gostoso. Não, ele vai dizer que isso aqui foi quando a Imperatriz veio lá de Bourbon, não sei o quê. Aí o rei pediu para que os mestres de cozinha inventassem, criassem um prato para ela, não sei o quê. Pronto, eles agregaram um monte de valores. Exato. E às vezes ele é consequência de um incidente.
Claro.
E com isso o prato é bom, é genuíno e tal. Fica, eles agregaram valor espiritual, de sentimento.
Histórico,
de,
cultural.
De referência.
É.
E é o que nós temos que fazer. Ninguém precisa mentir e inventar. Basta dizer que o que nós produzimos aqui é genuíno, né? São preservados todos os valores, a integridade do produto. O produto passa por processos totalmente monitorados e ele preserva toda a sua essência, preserva a sua identidade e ele consegue exalar, ele consegue pronunciar valores e sabores, vamos supor, um refrescor que só ele consegue. Aí vem o
pulo do gato. Ganha, né?
Só
agrega.
Ele. Vocês vão encontrar esse vinho só aqui, feito com amor, feito com toda a dedicação, que é a nossa identidade cultural.
Bortolotto, muito obrigado pela sua vinda aqui. Fica o convite hoje, 18h30, portanto, a missa em homenagem às vítimas da tragédia em Vaion, né? Todos então presentes, nosso povo é muito religioso, muito católico, e certamente vai lotar hoje a Igreja Matriz. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado. Só queria lembrar que os italianos, eles estão agora em contínuo relacionamento com as pessoas que trabalharam, né? Proghetti, Epagri, Prefeitura, os produtores de toda a região, para elaborar uma nova visita deles aqui na Vindima em janeiro, tá?
Okay,
onde será feito um novo passo, novos aprendizados, né? E uma nova evolução para a nossa uva e o nosso vinho. Muito obrigado pela disponibilidade do tempo aqui na Marconi. E muito obrigado aos queridos ouvintes que ficam nos aturando, né, um tempo tão prolongado.
Muito obrigado, viu?